Senhores deputados, bom dia. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Já tivemos um tempo extra para além da nossa hora para conversar. Eu pedia que tomassem os vossos lugares, por favor. Olá. Então, vamos dar início à nossa reunião. Peço às senhoras e senhores deputados que se sentem, que tomem os seus lugares, por favor, para começarmos a reunião. Senhor deputado Bruno Coimbra, pode tomar o seu lugar, por favor. Então, vamos dar início à nossa reunião. O Sr. Presidente da Comissão teve um impedimento que não lhe permite estar presente, de maneira que assegurarei os trabalhos desta reunião e daria imediatamente lugar ao ponto 1, com a aprovação das atas. Senhores deputados, por favor, peço silêncio. Então, começaríamos com o ponto 1, a aprovação das atas número 214 e 215. Algum dos senhores deputados quer? Nesse caso, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas as duas atas. Em seguida, temos iniciativas legislativas. O primeiro, o parecer 1097/13/4 do Bloco de Esquerda, cujo relator era a senhora deputada Maria da Luz Rosinha, que não vai estar presente, e é o deputado Santinho Pacheco que irá assegurar esta discussão, pelo que também pediu o adiamento para o fim da reunião, para o fim da ordem de trabalho. Se ninguém se opuser, consideramos aprovado esta solicitação. Quer dizer alguma coisa, senhor deputado?
Não.
Muito bem, obrigado. Vamos entrar então na especialidade, na apreciação na especialidade. Temos o projeto 1214/13 do PAN, que regulamenta o fim que deve ser atribuído às pontas de cigarros.
E deram entrada pedidos de autorização do CDS e do PSD.
E deram entrada na comissão pedidos de audição por parte do grupo parlamentar do CDS e do PSD, pelo que é preciso estabelecer a forma como é que vamos proceder a estas audições. Algum dos senhores deputados quer sugerir? O deputado Jorge Paulo de Oliveira, se faz favor.
Sr. Presidente, nós, de facto, nós queremos que... Esta é uma matéria importante e que, como já dissemos anteriormente, tem que ser tratada com todo o cuidado. O princípio que subjaz à apresentação desta iniciativa merece a nossa concordância, mas também sempre dissemos, desde logo em debate em plenário, que o mesmo carecia de audições e de eventuais aperfeiçoamentos, porque há aqui várias questões que suscitam ou que foram suscitadas e têm vindo a ser suscitadas, inclusive nos mídias. E por isso, nós temos aqui um conjunto de propostas e eu julgo que seria possível... Nós temos... Eu peço desculpa, nós aditámos uma entidade que nos tinha... que quando fizemos o primeiro mail nos escapou, e há uma nova entidade que nós acrescentámos fora do prazo e que pedimos a maior tolerância, porque de facto foi mesmo para o lapso que não...
Imperial Tobacco Portugal.
Está bem. E agora, a forma das audições, portanto, eu acho que nós temos ainda, temos a partir de sexta-feira, temos aqui um conjunto de dias para reunir. Temos reunião da mesa e coordenadores na quinta-feira.
Na quinta-feira.
Eu julgo que seria possível, olhando para aquilo que é o nosso calendário futuro, ou aquilo que nós pode vir a ser o calendário futuro antes do dia 19, naturalmente, porque isso é para levar a votação, seja ela qual for a votação final, não se trata aqui de agora empatar o assunto para não ir à votação, é para ir à votação. Mas acho que na quinta-feira poderíamos, em função também daquilo que são futuros agendamentos, podermos fazer o agendamento de todas estas matérias. Eu
acho
julgo que
é
um
ideia.
Dia chegava para isto tudo, mas enfim.
Acho que é uma boa ideia, até porque são numerosas as entidades que foram pedidas para ser ouvidas. Algumas são comuns, ambos os requerimentos, mas de facto isto também possibilitaria, se na quinta-feira, na reunião de mesa e coordenadores, as pessoas já tivessem acesso a toda a documentação. Enfim, nós em princípio temos a semana. A próxima semana, a partir do dia 10, está livre. E, portanto, é uma questão depois de sabermos se ouvimos em conjunto, se ouvimos separado, quem é que ouvimos primeiro, quem é que ouvimos depois, e preparar já isso. O senhor deputado André Silva quer intervir?
Bom dia, Sr. Presidente. Para dizer que concordo com a intervenção e sugestão do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Perfeito. Então, nesse caso, este ponto será deliberado. Faça favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu queria só alertar para o seguinte, mas isso é uma questão da organização de trabalhos. Eu creio que esta semana os plenários iniciam todos às 14h30. É só a forma de encontrarmos a hora mais adequada.
Mas a reunião de coordenadores é às 14h. De maneira que vamos ter meia hora, mas eu creio que vai dar tempo. Porque isto não é...
Era melhor, era mais adequado.
Então, antecipamos a reunião dos coordenadores para... e da mesa para às 13h30, perfeito. Quinta-feira, depois da manhã. Ah, começa às 14h30. Pronto, então nesse caso este ponto será finalizado, digamos assim, na reunião de mesa e coordenadores na próxima quinta-feira às 13h30. Continuamos com a apreciação e ratificação das votações indiciárias feitas no grupo de trabalho. Quem coordena este grupo de trabalho é a senhora deputada Joana Lima e enfim, há uma redação. Faça favor, senhora deputada, de saber se existem unanimidade, se não existe, se há algum problema nesta redação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A redação final está em sintonia com aquilo que foi aprovado nas votações indiciárias. Qualquer das formas, eu gostaria que o Sr. Deputado Bruno Coimbra se manifestasse, porque ele, em off-record, disse que ia pedir o adiamento desta votação. Não sei se o vai pedir ou não, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Se pedir o adiamento, falaremos amanhã, ou como entender. Sr. Deputado Bruno Coimbra, desculpe, sempre vai pedir o adiamento?
É da votação, da precisão e ratificação das votações
do grupo do...
feitas no grupo de trabalho.
Eu também.
Mas atenção, nós já temos uma reunião da comissão amanhã, às 10 horas. Às 10 horas. Não é possível votar esta questão no final da reunião, ainda antes do almoço? Amanhã. Ou hoje, se fosse hoje, era melhor. Sim, ou no final da reunião da manhã. Amanhã no final da reunião, não. Deve ser próximo do meio-dia e meio, uma hora, porque nós temos a audição da Secretária de Estado da Habitação.
É da
Presidente do Iru,
Sr. Presidente. É da Presidente do Iru.
É mais curta?
Penso que será para a
igreja. Não vem a Secretária de Estado da Habitação. Mas é só o Presidente do Iru. Ah, então pode ser mais cedo, neste caso.
Sr. Presidente, posso? Sr. Presidente, se for mais cedo, o grupo do PS não pode estar presente, porque eu tenho comissões paralelas e eu é que estou com este dossiê. A essa hora, tipo meia-dia e meia, eu já estou livre para poder cá estar.
Neste caso, fazemos uma reunião ao meia-dia e meia, faço o intervalo e depois, em vez de estarmos a convocar uma comissão nova, uma nova comissão, aproveitamos a convocatória da manhã, introduzimos este ponto e este ponto é debatido ao meia-dia e meia. E depois, se acabar a audição mais cedo, faço o intervalo e ao meio-dia e meio retomamos. Para votar este ponto. Sim.
Eu lembro que amanhã, depois da audição, está previsto também a ratificação das estações da Lei de Bases da Habitação. Amanhã, a seguir à audição. Sim, mas a ratificação, em princípio, será simples. Não creio que haja dificuldades, até rápida.
Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista diz que só pode ao meio-dia e meio. Pronto, então vamos fazer o seguinte. Este ponto fica para o final da comissão da manhã, presumindo que será muito próximo no meio-dia. E de certeza que não será antes, muito antes disso, porque se temos uma audição, mesmo sendo uma audição simples, demora no mínimo uma hora. E além disso ainda temos a discussão e o debate, a discussão não, neste caso é a votação, só a ratificação da lei de base. Seguramente se estende facilmente a reunião até ao meio-dia.
É possível que eu consiga estar no final?
Muito bem.
Sim. Muito. Sim.
Senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para dizer que da nossa parte, da minha parte concretamente, que de facto tenho sido a acompanhar este dossiê, eu tenho duas audições a começar, estavam marcadas para as 9 da manhã, porque eram 3, agora uma das pessoas não pode vir, só vem à tarde. Eu penso que, ainda não recebi alteração da agenda, penso que começarão às 9 da manhã mesmo. Portanto, eu não estou despachada das audições, ainda em cima são a requerimento do CDS na Comissão de Agricultura, e sou eu que sou a coordenadora, estou com aquele dossiê também, não estou despachada antes das 11h30, meio-dia, e portanto...
Então
com o compromisso de facto não começar antes dessa hora.
Exatamente, é isso que ficou aqui combinado.
Para ele ser votado sexta-feira tem que ser aprovado de manhã.
Tem que ser aprovado de manhã até ao meio-dia, é isso que eu estou a dizer. Cerca do meio-dia nós faremos a votação que aqui está a ser adiada para amanhã. E é uma questão de estender a comissão até lá, portanto isso não é difícil, porque poderá haver um intervalo de 5 minutos, 10 minutos, não mais que isso. Mas acho que nem vai ser necessário. Pronto, este ponto está então deliberado para amanhã ao meio-dia, no final da comissão da manhã. Nada, Sr. Deputado. Então vamos entrar no ponto. Faça favor, Sra. Deputada Luísa Apolónio.
Sr. Presidente, eu queria solicitar aos senhoras e senhores deputados dos demais grupos parlamentares se havia possibilidade de, nos projetos de resolução que nós vamos apreciar agora, se dava para pormos os guarda-rios em primeiro lugar. Já falei com o Sr. Deputado André Silva do PAN, não vi inconveniente, porque eu tenho que ir para outra comissão, é só para ver se os grupos parlamentares estariam de acordo.
Algum dos senhores grupos parlamentares? Pode ser. Pelo PSD, pode ser. Muito bem. Ninguém se opõe, pois não? Neste caso, vamos dar início então a este ponto e vamos começar exatamente pelo... Eu peço às senhoras e senhores deputados, por favor, senhora assessora Filipa Gala, por amor de Deus, quer dizer, temos de ter um bocadinho de contenção porque às tantas é uma perturbação que não nos conseguimos ouvir. E se temos pelo menos asseguramos o andamento dos trabalhos de uma forma regular. Vamos começar então pelo projeto de resolução 1773/13 do PEV. Não é o guarda-rios primeiro? Ah, bem, pois. Então primeiro é o do PAN. Muito bem. Então neste caso vamos começar pelo projeto de resolução 1467/13 do PAN, que recomenda ao Governo o ressurgimento da profissão de guarda-rios, procedendo à contratação e formação de pelo menos 350 profissionais. A palavra ao Sr. Deputado André Silva, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A profissão de guarda-rios existiu em Portugal entre o século XVIII e o século XX, a qual estava afeta aos serviços de hidráulica do Estado, a estes profissionais que haviam várias incumbências, como guarda e proteção dos cursos de água, fiscalização da extração ilegal das areias dos rios, da pesca clandestina, o corte de árvores e fiscalização de eventos concernentes a descargas de efluentes poluidores, entre outras, de forma a impedir a destruição do leito dos rios, das suas margens, da fauna e da flora. A título de exemplo, os últimos meses têm sido pródigos na difusão de diversas notícias que dão conta da dimensão da poluição que afeta, entre outros, o rio Tejo, Lixe, Alviela, Nabão, Antuã e Tâmega, a qual degenera na morte de inúmeros seres não humanos, na destruição de ecossistemas e na diminuição de qualidade de vida de muitas comunidades, demonstrando que falamos de uma problemática de cariz global estendendo-se a uma enorme parcela dos recursos hídricos nacionais. Incidentes relacionados com a agricultura intensiva e inadequada, indústria da celulose, indústria alimentar, agropecuárias intensivas, nomeadamente suinoculturas, águas residuais urbanas e demais descargas de efluentes não tratados derivam na situação insustentável que existe à data dos recursos hídricos portugueses. Tudo isto se passa num quadro de desrespeito e incumprimento recorrente das premissas legais concernentes a estas matérias, ao que acresce uma inércia no campo da fiscalização e consequente sanção dos prevaricadores, que impunemente continuam a contaminar o ambiente. Tamanha indulgência perante a gravidade da situação acima descrita degenera na destruição dos ecossistemas, condicionando a qualidade da água essencial em vários vetores, como são o lazer, turismo fluvial, a pesca e a rega dos campos agrícolas, entre outras. Face à conjuntura, que atesta a inoperância dos trâmites de fiscalização vigentes, o PAN considera que seria crucial fazer ressurgir a profissão de guarda-rios, sendo que aos respectivos profissionais seria ministrada uma adequada formação profissional e definido o quadro de competências específicas a desempenhar pelos mesmos, passando desta forma a existir um quadro de profissionais que teria como escopo a vigilância dos recursos hídricos lusos a tempo inteiro. Tal cenário permitiria desencorajar os prevaricadores, através de uma fiscalização permanente e sistemática, a perpetrarem mais crimes ambientais, os quais, quando sucedessem, seriam imediatamente registados e comunicados ao CEPNA, permitindo uma resposta pronta das entidades competentes face a ocorrências desta índole. Assim, desta forma, o PAN recomenda ao Governo o ressurgimento da profissão de guarda-rios, procedendo à contratação e formação de pelo menos 350 profissionais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunta se algum grupo parlamentar quer intervir sobre... É apresentar o segundo, sim, e depois faço a discussão conjunta. Tem razão. Nesse caso, vamos dar a palavra ao PEV para apresentar o seu projeto de resolução 1773-13, pela necessidade de recuperar a profissão de guarda-rios na preservação e fiscalização de recursos hídricos. Faça o favor, senhora.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, nesta legislatura, fomos confrontados com diversos casos de poluição de recursos hídricos. Esta comissão deu inclusivamente particular relevância, tendo em conta a gravidade da situação, e fizemos inúmeras iniciativas sobre a questão da poluição do Tejo. Para além disso, os Verdes têm nesta legislatura também trabalhado afincadamente para o aumento necessário, absolutamente necessário, de meios humanos na área da conservação da natureza e da biodiversidade e da área do ambiente em geral. E é justamente tendo em conta estas realidades que os Verdes apresentam este projeto de resolução que visa a recuperação da profissão de guarda-rios na preservação e fiscalização dos recursos hídricos. A verdade, senhoras e senhores deputados, é que os guarda-rios, quando este corpo, digamos assim, existia em número mais adequado àquelas que são as necessidades do território, este corpo tinha funções extremamente importantes de guarda, de vigilância, de proteção e conservação das margens dos rios, ribeiros, canais, valas, pontes, aquedutos, fiscalização relativa à extração de areias nos rios, à pesca, corte de árvores, depósito de resíduos, descargas de águas residuais, enfim, um sem número de funções absolutamente importantes para a preservação destes recursos. Para além disso, tinha um papel muito importante na prática, que era mais do que propriamente uma atitude repressiva, terem também, e tendo-a quando ela era necessária naturalmente, ter também uma função à qual os Verdes atribuem uma enormíssima relevância, que é a de sensibilização e de informação das populações e dos agentes agentes em causa. E é nesse sentido que, na altura também, consideramos profundamente negativa a extinção deste corpo no ano de 1995, porque ele de facto era relevante, e esta extinção deu-se no quadro daquilo a que inúmeros governos já nos habituaram, agindo mal na perspectiva dos verdes, que é da diminuição em função do equilíbrio das contas públicas, da diminuição de meios humanos no Estado para atuar relativamente àquilo que é necessário. E foi justamente nessa procura de esvaziamento de meios humanos no Estado que a extinção deste corpo se deu. Relativamente àquilo que os verdes nesta legislatura têm reivindicado muito junto do Governo e proposto também, tem a ver com o aumento substancial de meios humanos para a conservação da natureza. Ele tem-se consubstanciado fundamentalmente ao nível dos vigilantes da natureza, que têm, sobretudo, uma atuação ao nível das áreas protegidas. Nos guarda-rios estamos a falar, digamos assim, de uma outra especialidade mais alargada no território e especificamente sobre a preservação e proteção dos nossos recursos hídricos. Bom, e é no sentido de considerarmos que é muito importante recuperar este corpo especializado para esta parte, digamos assim, do território e que se consubstancia, digamos assim, na preservação de ecossistemas fundamentais, que os Verdes vêm propor à Assembleia da República justamente a recuperação da profissão de guarda-rios em número adequado ao nível de recursos humanos para a preservação e fiscalização dos nossos recursos hídricos, tendo em conta aquela que é a nossa realidade. Fundamentalmente era isto que eu gostava de dizer na apresentação deste projeto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elisa Apolónia. Neste caso, então, iríamos dar à discussão em conjunto destes dois projetos de resolução. Pergunto se o grupo parlamentar do PSD quer intervir. PCP quer. O PSD? Ok. Então, nesse caso, dava a palavra à senhora deputada Ângela Moreira.
Obrigada. Só para dizer que acompanhamos o que está aqui descrito nestas iniciativas, que a recuperação de guarda-rios vem ao encontro de muitas das iniciativas que o PCP tem apresentado no sentido de preservar os recursos hídricos, no sentido de recuperar meios humanos que possam fiscalizar, monitorizar, e será uma mais-valia para o meio ambiente e vem ao encontro de muitas preocupações que o PCP tem apresentado aqui nesta comissão.
Obrigado, Sra. Deputada. Em seguida dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Também para dizer que acompanhamos a preocupação do PEV e do PAN pela necessidade de recuperar a profissão de guarda-rios. No entanto, e considerando que o Ministério do Ambiente criou em 2017 o Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental, com a participação de várias entidades públicas, o que permitiu uma maior racionalidade e eficácia na distribuição dos alvos pelas diferentes entidades, mais e melhor monitorização das listas de alvos por cada entidade, maior partilha de conhecimento e das sinergias criadas e permitiu, sobretudo, a alteração do paradigma da atuação, dando preferência às medidas preventivas de proteção ou reposição da situação antes da infração em relação à mera aplicação de coimas. E há de referir ainda que o número de ações de fiscalização e inspeção só em Portugal continental aumentou 124% entre 2015 e 2017, traduzindo-se num aumento do número de autos de notícia e de processos de contraordenação instaurados. Mas para concluir, podemos dizer ainda que as especificidades das ações de fiscalização e inspeção não sobrepõem ao ressurgimento da profissão de guarda-rios. Assim, o PS poderá votar favoravelmente estes projetos de resolução se o PAN retirar a menção ao número de profissionais a contratar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer intervir? Nesse caso, se...
queria levantar uma questão regimental.
Sim, faça favor, Sr. Deputado Jorge Paulo.
Naturalmente não obstaculiza a discussão que estamos aqui a fazer. É apenas dar conta do seguinte, de acordo com as regras estabelecidas para a apreciação dos projetos de resolução, eu estou a dizer, as novas regras que constam da súmula 74 de 26 de setembro de 2018, sempre que há dois projetos de resolução, os mesmos são sempre objeto das votações, na generalidade, na votação, na especialidade e votação final global. O que significa, portanto, que a serem este ou um deles, naturalmente, aprovado em sede da próxima sexta-feira, em semplenário, isso não exclui que possa haver especialidade. E, portanto, também queria aqui, desde já, pôr essa hipótese, porque é haver especialidade, naturalmente, que o PSD também fará as suas propostas nesse devido campo. E é isso que queria aqui assinalar, antes de depois ser confrontado na próxima semana a dizer que o PSD tinha essa intenção e não o disse, nós já estávamos a anunciá-lo previamente.
Mais algum senhor deputado quer intervir? Assim sendo, sobem para plenário estes dois projetos de resolução. Próxima sexta-feira. Retomamos a ordem normal e vamos apreciar o projeto de resolução 951/13 do PAN. Ah, senhora deputada. Sim.
É obrigada. Eu peço desculpa porque me esqueci de dizer, tem a ver com o ponto anterior e com o projeto de lei dos plásticos, dos talheres de plástico. Sim, só uma nota que eu enviei esqueci-me, peço desculpa, entretanto passámos para o ponto seguinte e eu esqueci-me de dar esta nota. Na retificação das votações do CDS, no quadro que enviei com as retificações das votações que estavam em falta do CDS, enviei aqui uma nota relativamente a uma votação em que o sentido de voto parece estar enganado. Era só para se... Página 8? Obrigada. Certo, obrigada. Página 8, portanto, é o artigo... A linha K do artigo 2º, portanto. Porque aquilo que está escrito... Não, é só para... Eu não vou discutir o artigo, é só porque a votação que cá está assinalada diz que foi aprovada e as votações não... Isto não está... É só para retificar, é só para alertar. Não vou discutir...
Já percebemos.
Eu era só para dar o alerta, não vou discutir nada. Eu vou só dar o alerta para que quando for enviado, porque foram corrigidas as votações, mas não foi retificado isto. Eu esqueci-me de dizer isso, é só para amanhã.
Senhora
não
deputada Patrícia, já tomámos devida nota dessa correção. Muito bem, vamos à ordem de trabalhos e, portanto, vamos retomar a nossa ordem de trabalhos e vamos apreciar o projeto de resolução número 951/13 do PAN, que recomenda ao Governo que diligencie pela criação de uma Força Nacional de Segurança Ambiental, National Environmental Security Task Forces, NEST, em Portugal. Faça favor, Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. O crescimento organizado e sofisticado do crime internacional tem levado a uma proliferação de crimes ambientais. Por conseguinte, é absolutamente fundamental uma resposta proporcional através de uma entidade multidisciplinar e internacional. É nesta premissa que o Programa de Crimes Ambientais da Interpol recomenda aos vários países que implementem uma Força Nacional de Segurança Ambiental, o NEST, a qual apresenta como incumbência questões concernentes aos crimes ambientais através de uma abordagem coordenada, colaborativa e estratégica. O objetivo da presente iniciativa prende-se com uma aconselhável junção de Portugal a um lote considerável de países cujas agências ambientais laboram de forma articulada pela observância e cumprimento dos trâmites da segurança ambiental, como é o caso, entre outros, da Bélgica, Roménia, Bulgária, Brasil, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, entre outros. O primeiro passo recomendado no processo de criação da Força Nacional de Segurança Ambiental prende-se com a realização de um Seminário Nacional de Segurança Ambiental, o qual consubstancia um evento destinado à reunião dos profissionais especialistas nas matérias relativas à segurança ambiental, onde se efetiva o debate sobre as necessidades, capacidades e prioridades no desenvolvimento de estratégias no combate à criminalidade ambiental através das ferramentas e serviços concernentes aos quadros da Interpol, os quais, por sua vez, serviriam de orientação à mencionada força. Esta primeira abordagem apresentaria, no fundo, os seguintes objetivos: conectar as agências nacionais e outras autoridades responsáveis pelo cumprimento das premissas legislativas ambientais, desenvolver sinergias na gestão das informações ambientais de âmbito nacional, agrupar um leque de informações usando uma abordagem baseada em serviços de inteligência utilizando recursos da Interpol, apoiar uma abordagem multidisciplinar em matéria de segurança, reforçar as ligações à rede Interpol por via da Força Nacional de Segurança Ambiental e gerar interesse pela cooperação e apoio estrutural entre os vários parceiros. Esta força consubstanciaria, por conseguinte, uma agência de cooperação internacional coadjuvada por polícias, alfândegas, agências ambientais, outras agências especializadas, promotores, organizações não-governamentais e parceiros intergovernamentais de várias nações. Esta entidade constituiria uma força de segurança cujo objetivo cimeiro seria reunir e partilhar informação entre as entidades responsáveis pela aplicação da lei e suas respectivas áreas de especialização em torno de uma missão ou meta comum no combate eficaz e adequado de todos género de crimes ambientais, desenvolvendo todo o tipo de ações no âmbito da persecução de targets, como a redução da poluição, a conservação de espécies específicas e a proteção dos vários recursos naturais, onde se incluem as florestas e o oceano. Esta força aglomeraria um grupo de trabalho multidisciplinar composto por peritos das várias áreas que colaborem com questões ambientais, o qual beneficiaria de acesso à base de dados de informações de organização e a sistemas de comunicação seguros transversais a todos os países membros. A Interpol desenvolveu um guia para ajudar os países interessados na criação da NEST, o qual fornece exemplos destas diretrizes legais e uma recomendação de procedimentos a adotar. A presente iniciativa foi oficialmente lançada pela Interpol na 21ª Conferência Regional da Ásia da Interpol, em 18 de setembro de 2012. Este conceito foi primeiramente proposto durante o Comitê do Crime Ambiental em 95, tendo sido o mesmo apresentado na Assembleia Geral de 96. Na resolução AGN 65, RES 25, a Assembleia Geral solicitou às agências centrais nacionais da Interpol que criassem um grupo de trabalho nacional composto por representantes dos órgãos responsáveis pela aplicação da lei e dos serviços administrativos responsáveis pelo controlo dos resíduos com o intuito de prosecução de diversas tarefas prioritárias. A resolução supra-identificada solicitou também que os grupos de trabalho nacionais elaborassem um relatório anual de síntese das suas atividade. Desde o lançamento da iniciativa NEST, em setembro de 2012, vários países organizaram o seu respectivo seminário, o qual consubstancia um evento valioso, onde se analisa e discute os resultados obtidos por cada uma das estruturas presentes, alinhavando novas estratégias no que diz respeito à aplicação da lei ambiental em nível global. Por isso, consideramos que a Força Nacional de Segurança Ambiental deve ser incorporada no Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, SEPNA, uma vez que, desde a respectiva criação, esta entidade representa no panorama nacional a Polícia Ambiental competente para vigiar, fiscalizar, notificar e investigar todas as infrações à legislação que visa proteger a natureza, o ambiente e o património natural em todo o território nacional, sem prejuízo das competências próprias dos vigilantes da natureza. Face ao exposto, com a presente iniciativa, dotar-se-ia o SEPNA com uma vasta panóplia de meios e recursos complementares numa lógica colaborativa internacional com o escopo de prevenir e combater a constante proliferação de crimes ambientais. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos... Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, faça a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, convém esclarecer que Portugal tem já hoje uma polícia ambiental. Muito concretamente o SEPNA, que já aqui falámos, ou seja, o Serviço de Proteção de Natureza e do Ambiente. E podemos dizer que, de facto, essa é que é a Polícia Ambiental por duas ordens de razões. Logo pelas competências que estão atribuídas a este órgão, ou a este organismo, nomeadamente quanto àquilo que é a fiscalização, a vigilância e a investigação de todas as infrações à legislação que visa proteger a natureza, o ambiente e o património natural, em todo o território natural, naturalmente sem prejuízo dessas competências que também estão acometidas nesta área, ou parte delas, aos vigilantes da natureza. Como dizíamos, esta natureza de polícia ambiental decorre também daquilo que é a estrutura do CEPNA. O CEPNA tem uma coordenação nacional que corresponde hoje àquilo que é a Direção de Serviço e Proteção da Natureza e do Ambiente, e depois tem um conjunto de estruturas intermédias que são os comandos territoriais que abrangem todos os distritos do território nacional, aqui incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E depois ainda temos, num nível inferior desta estrutura, aquilo que são os núcleos de proteção ambiental, os NPA, que se encontram nos comandos de destacamento, e estão em todo o território nacional. Bom, essencialmente o que o PAN nos propõe aqui são duas coisas. A primeira é a criação de uma Força Nacional de Segurança Ambiental, o NEST, constituída por diferentes entidades, polícias, agências ambientais, representantes do Ministério Público e outros agentes. E esta composição não é aliás aquilo que eu vou dizer a seguir. E o que é que se propõe? A outra coisa essencial é que o PAN nos propõe, que é a integração desta Força Nacional de Segurança Ambiental na estrutura do CEPNA. Ou seja, esta força deveria ser integrada no CEPNA, que está sob a alçada da GNR. E é exatamente neste segundo ponto que nos suscitam as maiores reservas, do nosso ponto de vista. É neste ponto. Portanto, não está em causa aqui a criação da Força Nacional de Segurança Ambiental, mas está assim a sua integração no CEPNA, ou seja, na GNR. Se fizermos a pergunta se faz sentido criar estas equipas mistas com um perfil preconizado pelo PAN, a nossa resposta é sim. Se faz sentido que esta equipa mista vá parar ao GNR, aqui é que surgem as dúvidas. E porquê que surgem as dúvidas? Surgem as dúvidas porque colocar há um conjunto de entidades que elas próprias gozam de uma certa autonomia jurídica que não podem ficar subordinadas a outra entidade. Repare, colocar o Ministério Público sob a alçada da GNR parece um bocado confuso. Colocar agentes da PSP, eventualmente, sob a alçada da GNR parece-nos um bocado confuso. E não é por acaso que todas as equipas mistas de investigação em Portugal são feitas sempre sob a alçada da Procuradoria da República. Não há nenhuma outra equipas mistas de investigação criminal, não há nenhuma que não seja só, única e exclusivamente sob a alçada da Procuradoria da República. E por isso, nós temos sérias dúvidas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, da criação deste, não da criação da força desta natureza, é aqui que eu queria realçar. A Força Nacional de Segurança Ambiental, tal e qual como está preconizada, não nos merece nenhuma reserva. As nossas dificuldades, as nossas maiores reservas é que resultado da sua criação, a mesma seja integrada obrigatoriamente no CEPNA e, neste caso concreto, sob a alçada da GNR. Essa é que é a nossa maior dúvida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Luís Vilhena, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a nós parece-nos importante que Portugal esteja organizado para responder de forma eficiente aos crimes ambientais, mesmo que estes sejam perpetrados por organizações criminosas internacionais. E para isso é necessário que na sua estrutura, nesta estrutura do Estado, existam entidades preparadas para a coordenação com as estruturas similares de outros países e também para o respectivo combate aos crimes ambientais ou à sua prevenção. Ora, em Portugal existe o chamado ponto único de contacto para a cooperação policial internacional, que faz a ligação e a coordenação da cooperação policial internacional. Portanto, esta coordenação com outras forças de outros países está assegurada através deste organismo. Relativamente à prevenção e combate ao crime ambiental, o país conta com o CEPNA, como já foi falado, a própria PSD também dispõe de brigadas de proteção ambiental e depois, por sua vez, o CEPNA coordena e colabora diretamente com o IGAMAOD, com o ICNF, com a APA e também com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Portanto, tendo em consideração que esta estrutura já está montada e no nosso ponto de vista, funciona, não vemos grande utilidade ou, enfim, um acréscimo de eficiência na implementação de uma nova estrutura como esta, que até tem um nome bonito, que é o NEST, para ainda por cima ficar integrada dentro do CEPNA. Relativamente a um dos pontos que é aflorado no preâmbulo, que é a organização de um seminário, também não temos nada contra, acho que devemos, nem sei se o próprio CEPNA não terá, portanto, em condições de o fazer ou participar nesse tipo de organizações, por isso, concluindo, não vemos que haja interesse, uma vez que a estrutura do Estado já está montada de maneira a funcionar com outros países neste âmbito dos crimes ambientais. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum parlamentar quer intervir. O Sr. Deputado ficará para o fim, se outro grupo parlamentar não quiser intervir. Então, se não havendo mais nenhum grupo parlamentar que quer intervir, dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva do PAN. Para a intervenção final.
Para a intervenção final, dois comentários. Dizer que faz todo o sentido a análise crítica ao projeto que o PSD faz, relativamente a quem é que pode ou que deve tutelar esta eventual força de segurança, por motivos claros de independência das várias forças, das entidades que as constituem, e por isso mesmo vamos analisar e alterar a parte resolutiva e eventualmente também a parte de exposição, na medida que também ela própria já, na própria disposição, já indica um caminho, que é o caminho da parte resolutiva. Relativamente ao comentário, fazer um comentário também àquilo que foi dito do Sr. Deputado do Partido Socialista, dizer que comentou de facto o comentário dizendo que é desnecessária esta força. Eu diria que, escusando-me de repetir aquilo que são os objetivos da página 2 e as tarefas prioritárias da página 3, eu diria que não há nenhuma entidade em Portugal que esteja a fazer isto de uma forma que esteja a fazer de uma forma coordenada. E, portanto, sentimos que, de facto, seria importante dar este passo no sentido de conectar as agências, as várias agências nacionais dos vários países e desenvolver sinergias no combate internacional e naquilo que são os crimes ambientais transversais aos vários países. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Este projeto de resolução sobe a plenário, eventualmente com as correções sugeridas pelo Sr. Deputado. Vamos continuar. Vamos, neste momento, apreciar o projeto de resolução 1001/13 do PAN, que recomenda ao Governo que desenvolva ações de sensibilização junto dos cidadãos, promovendo a entrega nas farmácias dos resíduos das embalagens e restos de medicamentos adquiridos. Faça o favor, Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. De acordo com a informação disponível, os portugueses entregaram a diminuta parcela de 12% dos resíduos de embalagens e restos de medicamentos adquiridos. Atendendo ao escrutínio dos números difundidos, infere-se que foram declarados a valor MED, sociedades em fins lucrativos com incumbência da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso, 315 milhões de embalagens colocadas no mercado, correspondente a cerca de 7.500 toneladas de resíduos gerados. Ora, os cidadãos portugueses procederam à entrega de apenas 902 toneladas de resíduos deste cariz e, portanto, 12% da totalidade dos resíduos comercializados. Se entendermos à taxa de recolha de embalagens, depreendemos que a mesma se cifrou em 8%, abaixo do valor de 10% definido para 2016, patente na licença atribuída pela Agência Portuguesa do Ambiente ao valor médio. Enfatiza-se que nessa mesma licença encontra-se estabelecida uma meta de 20% de recolha de embalagens fixadas para 2020, a qual pressupõe um enorme esforço nos esforços de sensibilização junto dos cidadãos consumidores de medicamentos. A conjuntura supraexposta encerra uma problemática maior do que possa parecer à primeira vista, visto que o incorreto encaminhamento destes resíduos para destinos desadequados traduz-se no depósito destes em aterros ou nas redes de drenagem das águas residuais. Tal realidade transporta um eventual foco de problemas ambientais e de saúde pública, uma vez que as substâncias componentes dos medicamentos ditos poluentes emergentes, não são tratáveis no sistema de saneamento urbano, dada a inexistência até à data de meios tecnológicos capazes de efetivar a respectiva remoção dos efluentes domésticos. Apesar de ainda não existirem dados, estudos científicos cabais que sustentem a prevalência de implicações perniciosas das substâncias que compõem os medicamentos sobre os seres humanos, existem, por outro lado, estudos que comprovam a verificação de impactos negativos nas espécies que habitam os meios aquáticos. Em complemento, salienta-se que o período de semivida das substâncias acima identificadas é longo, o que implica uma patente subsistência das mesmas nos ecossistemas que potenciará o risco de repercussões negativas para o ambiente e saúde pública. Face a todo o exposto, deverá fomentar-se a consciencialização dos cidadãos face aos perigos do errado processamento de embalagens e medicamentos não usados, inculcando nos cidadãos a necessidade de separação e subsequente entrega nas farmácias para encaminhamento para os contentores da Valor Med. Afigura-se como fundamental também incitar uma atitude mais proativa dos proprietários e colaboradores das farmácias na sensibilização dos cidadãos no que tange à problemática tratada nesta sede. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado André Silva. A Sra. Deputada Joana Lima, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faça o favor de intervir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução do PAN 1001, em que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista diz que tudo que seja sensibilizar, educar ambientalmente, trazer uma mais-valia à população no âmbito da defesa do ambiente, e nomeadamente nesta questão que estamos aqui, dos resíduos das embalagens de medicamentos, o Partido Socialista obviamente que estará de acordo e vai ao encontro do que este projeto de resolução nos traz cá. Mas embora temos que fazer aqui duas outras considerações relativamente ao que está a ser feito e à campanha já que a Valor Med, que é a Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagem de Medicamentos, que lhe foi atribuída uma licença em 2015 e que está em vigor até dezembro de 2020 e que tem feito um trabalho, nomeadamente ao nível de campanha de sensibilização, que nos parece que é razoável e que vai ao encontro do que o Sr. Deputado André Silva, através deste projeto de resolução, vem defender. No entanto, se o Sr. Deputado André Silva achar conveniente, podemos se entender, e a própria Comissão também o entender, podemos chamar a Valor Med para nos dar a conhecer o seu plano de sensibilização. Mas parece-me que é demais conhecido este plano de sensibilização por parte da Valor Med e que nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acompanhamos. Aliás, como podemos verificar, este plano de sensibilização por parte e de campanhas por parte da Valor Med desencadeado, ele despendeu cerca de 26% dos seus rendimentos anuais provenientes da prestação financeira deste sistema integrado, ou seja, cerca de 5 vezes mais do que o previsto na licença, o que não quer dizer que esteja tudo bem. De qualquer das formas, há por parte desta entidade uma grande responsabilidade de sensibilização e de campanhas de sensibilização no que diz respeito a esta matéria. No entanto, importa sempre promover sinergias, valorizar esta entidade gestora e outras, para que possamos ter um resultado ainda mais eficaz e mais importante nestas campanhas que aqui hoje nos traz o Sr. Deputado André Silva através deste projeto de resolução. Portanto, considera-se que os mecanismos previstos nesta respectiva licença da Valor Med, bem como noutras licenças que existem, mesmo ao nível da Infarmed, também pode fazer um trabalho nesta matéria, até sem despender de muito financeiramente desta questão, mas mesmo assim achamos que há algum trabalho a fazer-se, mas quase tudo está feito. Nós vamos acompanhar, Sr. Deputado André Silva, o seu projeto de resolução, mas tendo em consciência que a Valor Med está a fazer um bom trabalho e as outras entidades também no que concerne a esta questão mais específica que hoje estamos aqui a discutir. E é isto quando nos apraz dizer e referir a este projeto de resolução em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Não há mais ninguém inscrito para intervir. Ah, já está. Ah, peço desculpa. Sr. Deputado Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que o CDS também considera que todas as ações de sensibilização junto dos cidadãos para esta matéria são importantes, até porque, de facto, os resíduos de medicamentos, sobretudo nas águas pluviais, nos rios, são um problema que se tem vindo a agravar e que tem outro tipo de consequências para a saúde, e o que se tem vindo a constatar é um aumento, sobretudo até de antibióticos, que são por vezes mal utilizados, e portanto é necessária uma ação de sensibilização, no fundo, para que mais pessoas entreguem os restos das embalagens de medicamentos não usados. Contudo, de facto, também há, na exposição de motivos, algumas questões que nos levantam algumas dúvidas e que pensamos que estão mal enunciadas. Por exemplo, logo no segundo parágrafo, quando o Sr. Deputado refere os números em termos de embalagens que correspondem a não sei quantas mil toneladas de resíduos gerados, eu diria que, até porque estudos que estive a ler, notícias que estive a ler de relatórios da Zero, estudos que a Zero fez, não são estas toneladas, são potencialmente, porque nós não sabemos, no fundo, que quantidade de medicamentos é que as pessoas utilizam. Ao comprar uma embalagem, há pessoas que podem utilizá-la, consumi-la na totalidade ou consumir parcialmente, e, portanto, uma embalagem de medicamentos vazia não é propriamente um resíduo de embalagem e pode ser, julgo eu, colocada. Isso também era importante que se fizesse houvesse uma maior informação aos consumidores, mas eu julgo, não estar enganada, que uma embalagem de comprimidos vazia que poderá ir para o ecoponto normal. E, portanto, até que ponto é que uma parte desses resíduos de embalagens não seguem o encaminhamento normal do circuito dos resíduos? E portanto, acho que o ser potencial ou ser uma afirmação categórica faz toda a diferença. Depois parece-me haver aqui alguma potencial confusão entre resíduos, entre embalagens e resíduos de embalagens, resíduos de medicamentos, mas nós não votamos, de facto, a exposição de motivos, votamos a resolução e dizer que no que diz respeito a ações de sensibilização para, no fundo, aumentar a taxa de recolha de embalagens, são todas elas positivas e, portanto, é o que se nos apraz dizer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Julgo que agora é que não há mais ninguém inscrito. Sendo assim, podemos passar para o próximo. O Sr. Deputado André Silva queria ainda neste projeto? Então, vamos passar para o próximo projeto de resolução, que é o 1680, do PAN, que recomenda ao Governo que integre nos planos globais de gestão do lobo ibérico a obrigatoriedade de zonas de refúgio de presas silvestres em cada núcleo populacional. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Em funções agora, ainda não o tinha cumprimentado. A subespécie existente na Península Ibérica, Canis lupus signatus, possui em Portugal desde 1990 o estatuto de ameaça em perigo, de acordo com o Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal, sendo a única espécie de fauna com legislação específica de proteção. A espécie é também protegida a nível europeu pela Diretiva Habitats, Convenção de Berna e Convenção sobre a Diversidade Biológica, estando classificada como espécie prioritária. Atualmente, o lobo ibérico encontra-se distribuído no norte do país, dividindo-se entre duas subpopulações divididas pelo Rio Douro, tendo sido identificadas 63 alcateias com um efetivo populacional entre 220 e 430 indivíduos, ocupando cerca de 20 mil quilómetros quadrados do território. De acordo com o relatório 2015, situação de referência para o plano de ação para a conservação do lobo ibérico em Portugal, existe a capacidade do lobo se expandir para sul do Rio Douro, junto ao maciço central, Gardunha, Caramulo e São Mamede, podendo acrescentar mais 8.500 km² à sua área de distribuição. A expansão das alcateias é determinada, para além de outros fatores ecológicos, pela disponibilidade de presas, sendo que preferencialmente escolhe espécies silvestres. No entanto, quando estas não estejam disponíveis, os lobos acabam por procurar alimento nas espécies domésticas que estejam mais vulneráveis. Apesar do lobo ibérico ser um carnívoro generalista, a sua alimentação baseia-se maioritariamente em ungulados, estando entre as espécies favoritas o corvo, a cabra montês, javalis e o veado. A variabilidade da dieta do lobo ibérico depende da disponibilidade regional das espécies predadas, sendo que no núcleo populacional situado a nordeste de Bragança são consumidas maioritariamente espécies silvestres, javali e corso, ao invés do núcleo populacional do Parque Natural da Peneda-Gerês, que preda maioritariamente espécies domésticas. Esta variação depende não só do predomínio de pastoreio livre no Gerês, sem supervisão humana, como da baixa densidade populacional das espécies de ungulados silvestres. Independentemente dos apoios que existem para colmatar os prejuízos resultantes da predação sobre efetivos pecuários, ainda se verifica que a principal causa de morte dos lobos ibéricos está maioritariamente relacionada com a perseguição ilegal por humanos, de acordo com o sistema de monitorização de lobos mortos a cargo do ICNF desde 1999. No sentido de planificar e implementar medidas específicas que visem a conservação da espécie em Portugal, foi publicado em novembro de 2017 o Plano de Ação para a Conservação do Lobo Ibérico em Portugal. Entre as várias medidas encontra-se o objetivo operacional de elaborar, implementar e avaliar planos globais de gestão abrangentes e integrados para as populações de presas silvestres, veado, corso e javali, para cada núcleo populacional de lobo. Sendo que estes planos globais de gestão ainda se encontram em fase de desenvolvimento, parece essencial que em cada núcleo populacional do lobo ibérico sejam constituídas zonas de refúgio com área relevante onde não seja permitida atividade cinegética. Com esta medida pretende-se fomentar a diversidade e abundância das populações de presas silvestres, aumentando a capacidade do ecossistema em suprir as necessidades tróficas do lobo ibérico, eliminando assim a necessidade de caçar espécies domésticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Senhores deputados, queiram intervir sobre este projeto? Sr. Deputado Santinho Pacheco, Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Plano de Ação para a Conservação do Lobo Ibérico em Portugal, aprovado pelo despacho número 9727-2017, de 8 de novembro, contempla a obrigação de elaboração e implementação e avaliação dos planos globais de gestão abrangentes e integrados para as populações de presa silvestre, veado, corso e javali. Estes planos globais de gestão deverão ser entregues aos membros do Governo competentes até novembro deste ano de 2019. O Plano de Ação constitui um conjunto de órgãos de responsabilidade de o executar e, portanto, de preparar os referidos planos globais de gestão. Os órgãos responsáveis são a Comissão de Acompanhamento, o Grupo de Trabalho Executivo e o Grupo de Trabalho Técnico-Científico. A proposta de recomendação dirigida ao Governo pelo PAN, no sentido de integrar os planos globais de gestão, a obrigatoriedade de zonas de refúgio de presas silvestres, repito, o corso, o veado e a cabra montesa e o javali, sem atividade cinegética, em cada núcleo populacional do lobo ibérico, a ser aceita, representaria um condicionalismo político injustificado e, por isso, indesejável do trabalho técnico-científico que está em curso. A Assembleia da República deverá aguardar, tal como o Governo, aliás, pelas conclusões dos referidos trabalhos que deverão culminar com a apresentação de projetos de planos globais de gestão até novembro do corrente ano. Apenas depois deverá ter lugar o debate político sobre a matéria. Em resumo, considera-se inapropriada a ingerência no domínio técnico-científico que o projeto de resolução do PAN representa. Sugere-se, por estas razões, que não seja acolhida a recomendação que o PAN faz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo daquilo que já foi referido pelo Sr. Deputado Santinho Pacheco, nomeadamente quanto àquilo que é o Plano de Ação para a Conservação do Ibérico em Portugal, aprovado por uma resolução do Conselho de Ministros, exatamente, ou por um despacho, melhor dizendo, de 2017, dar conta aqui daquilo que tem sido a posição do PSD sobre esta matéria, que achamos que é importante e o fazermos em sede desta discussão. Desde logo dar conta que o PS sempre encarou esta espécie como uma espécie que deve ser naturalmente preservada. Mas esta preservação não pode nunca deixar de levar em linha de conta que é também necessário harmonizar a preservação da espécie com a proteção, com a atividade económica. Nós sabemos que em algumas zonas do país, se o Sr. Deputado Santinho Pacheco, talvez daqui dos deputados que estão aqui presentes, seja um dos que conhece melhor esta problemática, mas em algumas zonas do país tem de facto havido episódios com impactos negativos da existência do ovo ibérico com no, impactos negativos no tecido económico. E se, quando falamos nesta matéria, é evidente que uma das formas de ultrapassar o problema, embora não seja não exclusivamente o único, uma das formas de ultrapassar o problema é naturalmente garantir, que é aquilo que eu penso que o PAN pretende, é garantir que existam presas naturais para o ovo, isto de modo naturalmente a reduzir o número de ataques aos animais domésticos que sabemos que acontecem quando o ovo ibérico não encontra outro alimento naquilo que é o seu habitat natural. E, portanto, dizendo isto e deixando isto bem vincado, dizer também que uma política de conservação e de proteção desta espécie também não pode ser feita, como por vezes se advoga, feita assente única e exclusivamente naquilo que é numa lógica de compensação dos prejuízos causados sempre que há um ataque do ovo aos animais domésticos. Ou seja, este sistema de dizer, bom, vamos deixar o ovo andar aí solto, se ele atacar os animais domésticos, nós assumimos os prejuízos. Portanto, nós temos que encontrar, de facto, aqui um equilíbrio entre a preservação da espécie e aquilo que é a atividade económica, e entre estas, a questão da alimentação parece ser uma questão central para como uma das formas de podermos obviar essa questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu diria também que as políticas públicas, em geral e em particular nesta matéria, não devem ser guiadas por questões ideológicas, sobretudo quando não estão fundamentadas ou sustentadas em informações técnicas. Portanto, primeiro é preciso perceber, conhecer a realidade e saber com que valores, qual é que é a situação de base, para depois se poderem tomar as opções, aí sim, políticas. E por isso também dizer que o CDS entende que esta proposta não faz sentido antes de se saber, portanto, se estão a ser elaborados os planos de ação, não faz sentido ser a Assembleia da República a determinar se devem ou não existir zonas de refúgio, porque nós não somos técnicos especialistas de gestão de população de lobo ibérico e, portanto, não fará sentido sermos nós, sem informação dos técnicos que analisaram essa, que aliás a informação é essa que pelos vistos ainda está a ser analisada e recolhida, a tomar essa decisão a anteriori. Diria também que daquilo que é conhecido e que temos vindo aqui a debater por diversas vezes neste Parlamento, o veado e o jabali em particular são espécies que estão em abundância no território nacional e, portanto, até levanto a questão, tenho sérias dúvidas que seja necessário criar refúgios para sem atividade sinergética para o javali quando ele existe em tanta abundância, mas, como digo, isso é só uma avaliação empírica que não permite, com base nessa avaliação empírica, tomarmos uma decisão que tem implicações que podem até ser contrárias àquilo que é o interesse que se pretende. E por isso dizer que entendemos que devem ser aguardados os planos de gestão, os resultados dos planos de gestão, para depois podermos poder o Governo tomar uma decisão e a Assembleia da República, se entender que essa decisão não é correta, então questionar o Governo com os instrumentos que estão ao seu dispor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito bem, Sr. Deputado André Silva, faz favor. Obrigado. Não havendo mais ninguém inscrito, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os contributos e análise de todos os partidos que intervieram. Gostava só de fazer um comentário à intervenção da Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Dois comentários. O que nos guia não é uma posição ideológica, o que nos guia é uma vontade e um imperativo de conservação de uma espécie que está comprovada, que para sobreviver, entre outros fatores, para se multiplicar, precisa de alimento. E ou vai buscar esse alimento a espécies ou animais domésticos, ou promovemos nós que gerimos o território, o aparecimento, o desenvolvimento de espécies silvestres, que são a base da cadeia alimentar desta espécie do lobo ibérico. Portanto, é tão só e apenas isto que pretendemos. Evidentemente, e nada tem que ver com a nossa posição relativamente à caça. Se fazemos zonas de refúgio, convém já agora que não exista atividade cinegética nessas zonas de refúgio. Isto não tem nada a ver com ideologia, nem tem nada a ver com a nossa posição relativamente à atividade cinegética. Ponto número um. Ponto número dois. Poderíamos estar presentes, eventualmente, de uma posição um pouco informada, de uma posição empírica daquilo que nos parece que poderá estar a acontecer. Nós estamos a beber esta informação e estas conclusões que pomos na exposição de motivos, e pode-se verificar no quarto parágrafo, do relatório de 2015, situação de referência para o plano de ação para a conservação do lobo ibérico em Portugal, que não foi elaborado pelo PAN, que foi elaborado por técnicos, por cientistas que trabalham estas matérias. E, portanto, a nossa recomendação vem, no fundo, atrás e consubstanciar o que está aqui defendido. É tão somente isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Concluímos então o debate sobre este projeto de resolução 1680. Passamos agora ao projeto de resolução 1967, também do PAN, que recomenda ao Governo a elaboração de um estudo a nível nacional sobre o estado das gaivotas em meios urbanos costeiros. Sr. Deputado André Silva, o estado de serviço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nas últimas décadas tem ocorrido um crescente aumento das populações de várias espécies de gaivotas da família Laridae em ambientes urbanos costeiros. Este aumento deve-se a uma conjugação de fatores, diminuição da captura de adultos e da coleta de ovos para consumo humano, o estabelecimento de medidas de proteção em habitats tradicionalmente usados pelas gaivotas para a sua reprodução e alimentação e o enorme aumento na disponibilidade de alimento. Este aumento da disponibilidade de alimento deve-se essencialmente ao aumento da frota pesqueira na Europa e consequente aumento dos desperdícios da atividade, assim como da adaptação destas espécies ao ambiente urbano, sendo que procuram alimento em lixeiras e aterros sanitários. A adaptação das espécies de larídeos às zonas urbanas deve-se também ao facto de serem espécies muito resilientes e com grande capacidade de tolerância à mudança, o que lhes permite alterar comportamentos tróficos e de nidificação. Ainda, o facto de os meios urbanos não possuírem muitas espécies de aves que possam competir com as gaivotas, faz com que estas encontrem inúmeros locais de abrigo e de reprodução, assim como muitas fontes de alimento. Ao aumento das populações de gaivotas nos meios urbanos estão associados impactos negativos no meio envolvente, nomeadamente danos patrimoniais provocados pelos excrementos que têm uma ação corrosiva sobre o património imóvel, entupimento de caleiras e canos nos telhados onde nidificam, transmissão de agentes patogénicos tanto aos humanos como aos animais domésticos, predação sobre outras espécies de animais, nomeadamente ovos e juvenis de andorinhas do mar, limícolas, poluição sonora devido aos chamamentos e canos, colisão com aeronaves, principalmente na descolagem e aterragem, perturbação no usufruto das áreas de lazer, pois é comum a habituação das gaivotas à presença, sendo frequente o roubo de comida das mesas de esplanadas. O crescente aumento das populações de larídeos tem vindo a ser um problema tanto internacionalmente como nacionalmente nas cidades costeiras, sendo que na região da área metropolitana do Porto tem-se transformado numa realidade preocupante. Em 2011, a área metropolitana do Porto solicitou ao Centro de Investigação Marinha e Ambiental, CIMAR, uma avaliação da situação e o estudo de medidas a implementar para mitigar a situação. Deste estudo resultou um relatório final com os dados da monitorização das gaivotas nas zonas ribeirinhas e costeiras dos concelhos de Gaia, Porto e Matosinhos durante o período compreendido entre abril de 2010 e abril de 2011. Contudo, após este estudo, não houve continuidade na monitorização nem na área metropolitana do Porto nem a nível nacional, pelo que atualmente não existem dados atualizados acerca do estado das populações de gaivotas nem do seu impacto no meio urbano. No mesmo estudo elaborado pelo CIMAR, é referido que o modo de limitar os impactos das gaivotas sobre o património e as atividades humanas passa pela eliminação ou redução acentuada da disponibilidade de alimento para as gaivotas e a colocação de redes, cabos e espigões que impeçam o poiso das aves em edifícios e mobiliário urbano. É de referir que o controle das populações não passa pelo extermínio das aves, uma vez que a sua ausência irá atrair novamente novas gaivotas para os locais onde os anteriores indivíduos habitavam. Ainda por ser difícil identificar as espécies que nidificam, poderia estar-se a exterminar espécies protegidas. Assim, vimos propor e recomendar ao Governo que elabore um estudo a nível nacional para avaliar o estado das populações de gaivotas em meios urbanos costeiros, assim como definir as medidas a implementar para mitigar a situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que esta é uma matéria, de facto, de atualidade e interessante. Há 10 anos atrás, surgiu numa revista da especialidade em Portugal um artigo publicado exatamente por um ornitólogo inglês, de seu nome Peter Rock, e que já dava conta nessa altura que nos últimos 20 anos, ou seja, desde a década de 90, o número de gaivotas em Portugal tinha triplicado, à semelhança do que aquilo tinha acontecido noutros países, nomeadamente em Inglaterra, em Espanha, Itália e em França. E quando digo que é uma matéria interessante, porque exatamente há 10 anos atrás, aquilo que se conhecia à época, os únicos programas de controle populacional de gaivotas, era apenas na reserva natural das Berlengas e alguns municípios como Peniche, Lagos e também na área metropolitana do Porto. Na área metropolitana do Porto, entretanto, foi, como referiu o Sr. Deputado André Silva, feito um estudo em 2011, mas que não teve qualquer consequência. Ou melhor dizendo, não teve qualquer coisa, não teve sequência, melhor dizendo. Portanto, de facto, em Portugal fazem falta estudos desta natureza e o aumento do número de gaivotas na cidade acarreta graves prejuízos e levanta questões de saúde pública e ambiental que já aqui foram referidas. E por isso esta matéria é uma matéria que nós consideramos interessante e atual. Curiosamente, fala-se há muitos anos, mas evolui-se muito pouco na mesma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Mais alguns seus deputados? Senhora Deputada Joana Lima, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é conhecido e é mais conhecido este problema, que acaba por ser um problema muito grande nos impactos negativos no meio ambiente e no meio envolvente a estas situações. Relativamente ao que o projeto de resolução que o PAN propõe, um estudo a nível nacional, o Partido Socialista recorda que isto é um problema que temos e que acompanhamos, sem dúvida alguma, essa questão. No entanto, também queremos realçar, e acho que faz todo sentido realçar, que o ICNF criou em 2018 um grupo de trabalho para recensear os invernantes e reprodutores para que se conheça a dimensão e a distribuição destas espécies e numa segunda fase também apresentar medidas para resolver os problemas provocados. Portanto, há um trabalho que está a ser feito, pese embora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha o projeto de resolução do Sr. Deputado André Silva, do PAN, mas gostávamos de deixar e realçar este trabalho que já está a ser feito pelo ICNF. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer apenas que, de facto, o excesso de população de gaivotas é um problema como está aqui referido e bem na exposição de motivos, em todo o património imobiliário, não só. Mas eu diria que é óbvio que é mais acentuado nas zonas costeiras, mas eu já vi gaivotas alimentarem-se em lixeiras em zonas de interiores, portanto este não será um problema apenas, é óbvio que será certamente mais intensivo, mais intenso nas zonas costeiras, mas o problema não será limitado apenas às zonas costeiras, mas há sempre um sítio por onde começar e tendo em conta a escassez de recursos, talvez não seja de alargar para já o âmbito deste estudo.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado quer fechar? Pronto. Então, damos por concluído o debate deste projeto de resolução 1967. Informaram-nos que o Partido Socialista quer pedir o adiamento dos projetos de resolução 2196 e 2197. Sr. Deputado, quer, Luís Vilhena, faz favor.
Só pedir para fazer este adiamento para a próxima.
Muito bem. Então, passamos à próxima reunião, estes dois projetos de resolução. Bem, falta-nos então agora... Falta qual? Ah, muito bem. Temos agora o texto final dos projetos sobre a emergência / urgência climática. Os seus deputados têm conhecimento da proposta de texto final. Não sei se algum dos seus deputados quer pronunciar-se. Portanto, segundo julgo saber, houve um debate em reunião anterior sobre se se devia utilizar o termo emergência ou urgência. Parece que tendencialmente será emergência. De qualquer modo, era bom concluirmos este texto hoje para poder subir a plenário. Não há ninguém? Especialidade de?
Nós adiámos isto exatamente.
Sim,
a pedir.
Mas eu estou a perguntar se algum dos seus deputados quer pronunciar antes da votação.
Não, Sr. Presidente. O PST votará favoravelmente todos os pontos.
Muito bem. Então, podemos passar à votação? O Sr. Deputado André Silva. Não.
Querem votar por todos?
Podemos votar o texto que está aqui proposto. Pode ser ponto a ponto. Se for requerido. O Sr. Deputado Paulo Santos requer que seja ponto a ponto. Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Santos.
Ou então, para não estarmos a fazer 5 votações, para nós serve votar o 1 e o 4 juntos e depois o 12, o 3 e o 5.
E o 4. Muito bem. Srs. Deputados, há alguma questão em relação a esta metodologia?
Não há?
Bem, então vamos passar à votação, na especialidade. Com este método proposto pelo Sr. Deputado Paulo Santos. Srs. Deputados, vamos votar então em conjunto o ponto 1 e 4. Ponto 1 sobre pronuncie a declaração de estado de emergência climática. Ponto 4. Articulo com os restantes órgãos de soberania para que reconheçam igualmente a emergência climática, assumindo orientações políticas em coerência. Srs. Deputados, Sr. Deputado André Silva, vamos votar o ponto 1 e 4 em conjunto. Sr. Deputado Patrícia Fonseca.
Peço desculpa, estou a
ver. Ah, mas precisa de algum tempo, é? Com certeza.
Podemos apresentar então o projeto de resolução.
Há 5 pontos. O PCP propôs que se votasse o 1 e o 4 e depois os restantes.
Mas ainda vai ser votado.
Sr. Deputado Fonseca, podemos recomeçar? Senhores deputados, nós agora vamos votar apenas, votar a fusão dos textos, porque ele depois, este texto final, irá a plenário novamente. Sra. Deputada, se for preciso muito mais tempo, eu daria, íamos passar a outro ponto. Então, Sr. Deputado Santinho Pacheco, em substituição da Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, que foi a relatora do projeto, do relatório, do projeto de lei 1097, agradecia que fizesse a apresentação do relatório. Faz favor, Sr. Deputado.
O projeto de lei número 1097, que visa a criação da freguesia de Pejeiros no Conselho de Santa Maria da Feira, revertendo a união de freguesias imposta à população pela Lei nº 11A/2003, de 28 de janeiro, foi apresentado por 19 deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em conformidade com os artigos 167 da Constituição da República Portuguesa e o artigo 118 do Regimento da Assembleia da República. Na exposição de motivos, os autores do presente iniciativa referem que as freguesias de Pejeiros e Caldas de São Jorge, ambas no Conselho de Santa Maria da Feira, são o exemplo paradigmático do processo de extinção de freguesias que passou por cima da vontade popular e ignorou deliberações dos órgãos eleitos e não teve nenhuma preocupação com o interesse público ou com o interesse das populações e dos territórios em causa e que consideram ter sido um processo desastrado e desastroso para que importa agora reverter. Nesse sentido, e defendendo que existem cada vez mais vozes que se levantam para a reposição das freguesias, referem à aprovação pelo Congresso da ANAF de uma moção onde se reclamava a reversão da agregação de freguesias, as deliberações da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, a deliberação da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Caldas de São Jorge e Pejeiros em maio de 2018, a existência de uma petição que recolheu mais de 4 mil assinaturas. Estão em curso um conjunto de iniciativas legislativas pendentes sobre esta matéria, designadamente o projeto de lei do Partido Comunista Português, um projeto de lei do Bloco de Esquerda e um projeto de lei do Partido Ecologista aos Verdes, tendo em vista proceder à reposição de freguesias. A opinião da relatora do presente parecer reserva nesta sede a sua posição sobre a proposta em apreço, a qual é de resto de elaboração facultativa. Por isso se conclui que o projeto de lei número 1097 da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que visa a criação da freguesia de Pejeiros no Conselho de Santa Maria da Feira, revertendo a união de freguesia imposta a populações pela lei número 11A/2013, de 28 de janeiro, a iniciativa legislativa em análise no presente parecer reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrentes sentidos de voto para o debate. E disse, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Se os deputados queiram pronunciar sobre este relatório. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, por favor.
Não era aproveitar a circunstância de colocarmos esta matéria para um pedido que eu ia fazer para o final da reunião, fazendo já, que é dar conta à Comissão, de acordo que o PSD suscitou a subida para agendamento sem tempos
e para votação na generalidade, especialidade e votação final global do diploma, que eu agora não sei o nome, doutora Isabel, ajude-me, 1005, que é a alteração dos limites administrativos da Ruivães e em Vila Nova Famalicão, que obedece exatamente àquele princípio que nós tínhamos determinado, não sei se há meio... limites territoriais, que obedece àquele princípio que já tínhamos acertado em tempos de, enfim, de fazermos a recolha dos pareceres e depois submetermos para, se for essa a vontade, naturalmente, o parlamentar proponente, o seu agendamento sem tempos e as feitas as transportações. É o mesmo regime que fizemos, mas não queria que ninguém fosse surpreendido na sexta-feira com este pedido, que nós já o fizemos por escrito aqui através da Comissão. E era só para dar conta disso, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paula Santos.
Sr. Presidente, eu queria só fazer a seguinte referência a propósito do tema que é trazido neste projeto de lei e da apreciação, como é óbvio, eu creio que fica claro que a Assembleia da República não perdeu nenhuma das suas competências e estamos a falar nesta matéria em concreto de uma competência de reserva absoluta legislativa da Assembleia da República, que é a criação de freguesias, e independentemente de existir lei habilitante ou não existir lei habilitante, esta é uma competência que está na Assembleia da República e que continua naturalmente com o conjunto de aspectos que sejam tidos em conta. Eu creio que este é um aspecto relevante, há um dos parceiros que aqui é dado, eu não me vou pronunciar, como sabem, o PCP é de acordo que todas as freguesias que foram extintas sejam repostas onde seja essa a vontade das populações, é um princípio genérico, onde há populações que não se sentem identificadas com a freguesia entretanto criada, naturalmente deve ser reposta essa mesma freguesia, é um aspecto geral, mas específico tendo em conta a vontade de cada uma das populações. Agora creio que utilizar o argumento de que não há lei habilitante não colhe, porque a Assembleia da República não ficou sem uma das competências, tem todas as suas competências, estão em vigor pela Constituição, por isso a qualquer momento pode criar ou não freguesias no nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paula Santos. Mais alguns senhores deputados querem intervir sobre o relatório? Não havendo, vamos passar à votação. Os senhores deputados votam contra o relatório, que se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Santo Pacheco. Vamos então agora fazer a votação. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, estamos em condições de avançar para a votação? Vamos passar então à votação do texto comum, o texto final. Pedi a vossa atenção. Vamos votar então o ponto 1 e 4 da proposta de texto final. Srs. Deputados, votam contra? Votam contra? O PS. Quem se abstém? CDS, PCP. Portanto, foi aprovado. Foi aprovado com o voto contra do PS e abstenções do CDS e PCP. É isso? E votos favoráveis dos restantes partidos. Passamos então agora aos pontos 2, 3 e 5. Senhores deputados que votam contra? Senhores deputados que se abstêm? Portanto, foi aprovado com o voto contra do PS e votos a favor dos restantes partidos. Senhores deputados, faz favor, Sr. Deputado Luís Vena.
Uma vez que fomos este grupo parlamentar que votou contra, eu gostava de fazer uma pequena declaração de voto, se não se importa.
Faz favor.
Obviamente é isto. Bom, este tema já foi discutido várias vezes nas últimas semanas e a conclusão a que chegamos é que se pretende apenas fazer uma declaração simbólica com esta declaração de emergência. Recordo que esta ideia decorre das declarações que o Secretário-Geral das Nações Unidas fez em Katowice, o ano passado, na COP24, e que deveríamos passar de estado de urgência a um estado de emergência. Mas recordo que António Guterres se referia ao planeta e, sobretudo, àqueles que mais contribuem para estas alterações climáticas. Ora, Portugal não pertence a esse conjunto de países que estão longe de inverter a sua política ambiental e energética. Portugal pertence ao grupo de países como a França, a Alemanha, a Suécia e outros, cujos indicadores são muito distintos dos países que já fizeram a declaração de emergência climática, como a Escócia e a Irlanda. E Portugal traçou já um plano realista rumo à sociedade hipocarbónica em 2050. tomáramos nós que o resto do planeta fizesse o mesmo. Poderíamos aí ficar mais descansados, pois o sul da Europa é certamente das zonas do planeta que mais sofrerá com as alterações climáticas. Como já disse outro dia, não devemos utilizar as palavras em vão. As palavras têm um significado. No meu ponto de vista, a declaração de um estado de emergência significa que teríamos de colocar em causa outros vetores do desenvolvimento sustentável e abandonar, pelo menos temporariamente, o equilíbrio que devemos manter no desenvolvimento desejável para o país. E a propósito de palavras utilizadas gratuitamente, relembro a história do pastor, do lobo e dos aldeões. Emergência é, no meu ponto de vista, um estado último, um estado final. E pergunto-se, depois de gritarmos emergência, se esta de facto vier mesmo a existir, o que é que gritamos a seguir? E também gostava de saber, acho que nunca vou saber, não é? Depois de declaração deste estado de emergência, quais são as consequências que os grupos parlamentares que votaram favoravelmente este estado de emergência prevêem que quais são as consequências efetivas de tomadas de decisão relativamente a políticas a adotar para que esse estado de emergência de facto exista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Não havendo mais intervenções, passamos agora então ao ponto final, antes da segunda parte, outros assuntos, apenas para informar que amanhã temos reunião da Comissão que começa às 10 horas e 15 minutos e que inclui, entre outros pontos, a ratificação das votações da Lei de Bases da Habitação. E também a votação dos plásticos que foi adiado de hoje. Temos também o relatório final da petição 544 sobre o fim do abate de cães e gatos. O relator é a deputada Joana Lima, que amanhã estará. Senhores deputados, vamos passar à segunda parte da reunião com a audição do urbanista Manuel Ribeiro. Pedi à vossa presença. Vamos, entretanto, chamar o nosso convidado para continuarmos a reunião.